mi poter, me estou aqui para a solicitar, me estamos aqui a contactá-lo no sentido de nos facultar uma entrevista sobre a sua experiência de vida. Esta entrevista insere-se numa investigação sociológica intitulada Processos de Construção Identitária e Contexto Prisional, desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado em Sociologia. Portanto, para além da sua concepção sobre os impactos da reclusão na dimensão familiar e profissional, me interessa-nos saber também um pouco da sua história de vida, em termos das suas vivências mais marcantes, momentos que o marcaram durante a vida. Portanto, estamos a falar desde a infância, adolescência, juventude, até a atualidade. Portanto, um pouco da sua origem familiar, das experiências profissionais que teve, ocupacionais e todo o historial que o trouxe até esta situação que se encontra hoje. Portanto, esta entrevista será gravada e utilizada exclusivamente para fins académicos, salvaguardando-se o seu direito ao anonimato. Portanto, vamos começar então por colocar algumas questões relativamente à sua idade.
Tenho 39 anos.
39 anos. Estado civil?
Ora, neste momento estou solteiro, estava junto com a mãe dos meus filhos, só que separei-me para aí há coisa de para aí 10 anos, mais ou menos.
Mas já foi casada?
Já fui casado a primeira vez com a primeira mulher. Estive casado 5 anos, ao fim de 5 anos, separei-me. Depois, entretanto, vim preso em 98, estava solteiro, isto é, estava divorciado. Depois, em 98, saí da cadeia que eu estava no estabelecimento prisional de Custódios. Depois saí, foi quando me juntei com esta mulher com quem eu estava agora. Tive 15 anos com esta mulher, que é da etnia cigana, que é o qual tenho 3 filhos,
Ok.
desta mulher, agora.
Portanto, e a sua individualidade, qual é? É natural, portanto.
Eu sou natural de Mafamude, Vila Nova de Gaia.
É famoso.
Sim.
Muito bem, nacionalidade portuguesa.
Português.
O seu nível de escolaridade?
A quarta classe.
Quarta classe. Ok. E, portanto, neste momento, Mafamude.
Sim.
Correto. Muito bem. Vamos falar aí, portanto, em termos de trajetória familiar, a sua família de origem. Portanto, os seus pais, irmãos, com quem viveu, com quem cresceu. E falar também na sua família de constituição, ou seja, nas relações que teve até hoje, não é? Pelos vistos, teve duas mulheres, correto?
Sim.
E filhos das duas mulheres?
Tenho
E
um
filhos das duas mulheres?
da primeira mulher e tenho 3 desta segunda mulher com quem eu
Muito bem.
estava.
Começando então por falar na sua infância, onde viveu, com quem viveu, onde cresceu. Fale-me.
Eu, a bem dizer, eu, a minha infância fui, a bem dizer, fui criado num colégio, porque eu já não tenho pai, eu não cheguei a conhecer o meu falecido pai. Ele, não, ele quando morreu, eu tinha meses. Depois, entretanto, pai, com 4 anos de idade, a minha mãe meteu-me num colégio nos Carvalhos. Fui, a bem dizer, criado num colégio,
Não. Um
até
instrumento?
não sei, sei que era um colégio dos Carvalhos, mas não me falei de.
Não, é um colégio em regime de internato.
Sim,
Sim.
sim, sim.
Ficava a dormir lá.
Ficava
Só
lá,
ia à casa
só
dos
vinha
internatos.
casa, não, só vinha casa nas festas. Por
Nas
exemplo, vinha no Natal, vinha na Páscoa.
férias grandes.
Sim. Para este, fui, a bem dizer, fui criado no colégio. Depois saí do colégio, pai, com 8 anos, quando saí do colégio. Quando fui morar para a beira da minha mãe.
Era filho único?
Não, era eu e mais 4, éramos ao todo, éramos 5 irmãos, que éramos 3 rapazes e 2 raparigas. Hoje, atualmente, só somos 3, que são 2 raparigas e eu, rapaz, porque os outros 2 meus irmãos morreram. Morreram esses 2 meus irmãos, agora, atualmente, só somos 2 raparigas e 1 rapaz. Nenhum de nós vive com a minha mãe, atualmente, mora sozinha. O resto, a minha irmã tem a vida dela, a outra minha irmã também tem a vida dela e eu tenho a minha vida, não.
Mas a sua mãe vive ainda.
Sim, a minha mãe é viva.
Muito bem. E quando na sua infância, adolescência, quando esteve com as suas irmãs em casa, dava-se bem com elas?
Sim,
Relacionava-se bem?
sempre tivemos
Era uma
uma.
relação muito próxima?
Sim, sempre tivemos uma boa relação entre irmãos, tanto com os meus irmãos como com as minhas irmãs. Sempre nos demos bem.
Portanto, viveu com os quatro irmãos e sua mãe.
Sim,
E cresceu nesse meio.
e cresci nesse meio.
Muito bem. E quais eram as aspirações da sua mãe em relação aos filhos? O que é que ela desejava para os filhos? Sempre foi uma mãe muito
Ah,
atenciosa.
sempre foi uma mãe presente. Penso eu que ela queria o melhor para os filhos, né? Porque ela sempre nos deu boa educação. Podia não nos dar muita coisa a nível material, mas a nível familiar sempre tivemos...
E de afeto.
Sim, e de afeto, sempre tivemos um bom apoio familiar, apesar de ser só a mãe, não temos pai, não é?
Mas passavam dificuldades financeiras?
Sim, algumas, porque a minha mãe também, infelizmente, é doente. E depois os meus irmãos também, nenhum deles trabalhava. Um estava na tropa, o outro, meu irmão, também pouco trabalhava. Eu era mais novo, também não trabalhava. As minhas irmãs também não trabalhavam. E, quer dizer, a gente, a nível financeiro, não tínhamos assim grandes posses. Tanto que a minha mãe estava a morar em casa dos compadres dela.
Assim como vocês?
Sim, assim como nós. Só que, mesmo por parte do compadre da minha mãe, por isso é que a minha mãe teve que nos meter no colégio, porque ele não aceitava, quer dizer, quem não trabalhasse não podia estar lá em casa, nem nos dava de comer nem nada.
Havia o fator de sustentabilidade, não é?
Sim,
quem,
sim.
Quem participava em casa,
exato,
podia ficar.
Exato. Tanto
mas na altura o seletão era muito novo.
Sim, na altura era muito novo, por isso é que a minha mãe me pôs no colégio, derivado a não ter possibilidades. Não, é? não ter possibilidades financeiras, por isso é que meteu-me no colégio dos Carvalhos. E meteu a minha irmã, mais nova a seguir a mim, meteu no colégio de Baião. Depois, entretanto, os meus irmãos começaram a crescer. Um deles foi para a titoria. O outro, meu irmão, depois foi para a tropa, não é? Foi para a tropa. Depois conheceu a primeira mulher, teve uma filha da primeira mulher. Depois continuou a andar na tropa. Depois casou com outra mulher, que era com quem estava casado até hoje, até a altura em que morreu. Estava casado com outra mulher. Depois o outro, meu irmão, também estava junto com uma mulher dali de Parafita. Depois, entretanto, esses dois meus irmãos morreram. Fiquei eu e...
E morreram de quê?
Eu, assim, ao certo, não sei de que eles morreram. Porque não há, como é que é dizer, um diz uma coisa, outro diz outro, e eu, ao certo, não sei bem de que eles morreram.
Portanto, mas nessa altura, então, não mantinha contacto com os seus irmãos?
Sim, mantinha contactos com eles, só que eram poucos. Os contactos que mantinha com eles eram poucos, porque depois, entretanto, desde 98 para cá, eu estava junto com esta mulher com quem estava agora, da etnia cigana. E eu
o vivi... senhor não é da etnia cigana?
Não, não. Tenho os meus filhos, são da etnia cigana, não é?
Sim.
Depois, entretanto, eu fazia a minha vida, e cada qual dos meus irmãos fazia a sua vida, tinha poucos contactos com eles, né? Porque também eu tinha a minha vida e eles tinham a deles, e eu, quer dizer, pouco contacto tinha com eles, falava com eles às vezes em quando.
Nas festas?
Exato.
Nas festas. Estavam tudo bem.
Sim.
Mas do dia a dia não acompanhavam?
Não, do dia a dia não. Dia a dia não.
Muito bem. Então cresceu. Portanto, teve no colégio até aos 6 anos, foi isso?
Até aos 8.
Até aos 8 anos. Sim. E depois acabou a quarta classe, saí do colégio, vim para casa?
Sim, saí do colégio.
Começou a trabalhar?
Saí do colégio, vim para casa, continuei na escola. Fiz a quarta classe, depois saí da escola, foi quando comecei a trabalhar. Trabalhei em casa de uma antiga professora minha. Depois, entretanto,
trabalhava lá. Em quê?
Trabalhava lá, na, que essa minha antiga professora, o marido dela, tinha uma fábrica de produtos químicos. E eu, de manhã, ele era plombófilo. Eu, de manhã, tratava dos pombais e das pombas. À tarde, ia para lá para o escritório para atender...
O seu patrão?
Sim, o meu patrão, neste caso.
É que tinha pombos?
Sim, neste caso era o meu patrão. Eu, de manhã, ia tratar das pombas, tratava de fazer limpeza aos pombais e dar de comer às pombas. Da parte da tarde, ia para o escritório lá da fábrica, atender o telefone para apontar recados e assim, ajudava naquilo que era preciso lá na fábrica.
Portanto, fiz um pouco de tudo?
Sim, fiz um pouco de tudo. Depois, entretanto, saí de lá, pá, e com...
Sim? Sim, sim.
Ah, desculpa, deixa eu fazer uma pergunta só aí. Não há frases? Se houver, só há um, o que é que és?
Não há um combo.
Ah?
Pronto, há um combo.
E se houver um frasco e um campo?
Sim.
Pronto, se houver, se não houver,
também, também.
Mas um campo?
Sim. Depois, entretanto, saí de lá de casa dessa minha antiga professora, foi quando comecei a trabalhar na construção civil, comecei a trabalhar como uma cetrolha, ajudante de trolho, depois fui sempre a trabalhar na construção civil.
Mas continuou a viver com a sua mãe, na casa do...
Não, depois, entretanto, a minha mãe arranjou uma casa e eu fiquei a viver com a minha mãe e comecei a trabalhar na construção civil. Depois, pai, com 17 anos. Aí, com 17 anos,
saiu de casa.
Foi quando saí de casa e comecei a fazer a minha vida sozinho.
Tornou-se independente? Sozinho?
Sim. Sozinho. Sim.
Comprou casa, levou?
Não, estava a viver num quarto, porque depois eu saí da construção civil e fui trabalhar para o restaurante. E depois trabalhava
no restaurante. Mas era longe? Era longe daqui de...
Não, era na... no Abadia, não sei se conhece o Abadia. Ali na. Que desce para a Semanar.
Mas é aqui no Porto?
Sim, no Porto. Trabalhava aí no Abadia e depois arranjei uma pensão ali na praça, que é só para os clérigos. É só para os clérigos, eu arranjei, estava aí numa pensão. E depois saía da pensão e ia para o trabalho. Saía do trabalho e ia para a pensão. E fazia assim a minha vida. Depois, entretanto, depois foi. Depois, entretanto, fui preso.
O que é que o levou a sair de casa, na altura?
Ah, bem, o que me levou a sair de casa é que, pronto, que isto era a minha independência. Isto era a minha independência. E depois também, pronto, também não tive como é que é dizer? Eu desde pequeno, eu venho dizer como dizer, esqueci-me sozinho. E depois, pronto, depois quando comecei a trabalhar, ainda mais comecei a desarrascar sozinho. Não é?
Mais independente.
Mais independente, quis ficar.
Mas continuou a manter o mesmo contato com a sua mãe?
Sim, continuei a manter contato com a minha mãe. E depois, entretanto, comecei a trabalhar na construção civil. Foi quando, a bem dizer, quando comecei a ser senhor meu e a mandar em mim, não é? Depois comecei a fazer a minha vida sozinho. Tinha a minha mãe, tinha os meus irmãos na mesma, mas eu fazia a minha vida sozinho. E sempre me desarrasquei sozinho. Depois, em 98, fui preso por causa de más companhias. Comecei a parar num ambiente de colegas que não eram, na altura, não eram bons colegas. E levaram-me a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Não é? Levaram-me a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Foi a fazer roubos, coisa que eu nunca tinha feito. Até à data de hoje, nunca fiz, nem nunca tinha feito. Foi quando fui preso em 98. Tive 9 meses preso preventivo em Pestoias. Depois que ao fim fui a julgamento, mandaram-me embora, com uma pena suspensa de 3 anos e meio. Depois foi quando me juntei com esta mulher com quem estava agora, que é a tal cigana. E tive casado com ela 15 anos. Tive com ela 15 anos, há coisa de 2 anos para cá, foi quando me separei. Foi quando já estava preso agora desta segunda vez. Quando vim preso desta segunda vez foi quando me separei.
Mas que idade tinha quando? Foi em 98?
Em 98, sim.
Que foi preso pela primeira vez?
Fui preso pela primeira vez.
Portanto, tinha. Se foi há 15 anos, não foi? Tinha 24 anos?
É, sim. Mais ou menos. Tinha 24 anos, que foi há 15 anos atrás.
E foi por causa de roubo?
Sim. Ainda não.
Não estava nada associado ao consumo de drogas ou ao tráfico? Não,
não, porque nessa altura não consumia.
Não consumia.
Não, nessa altura não consumia.
Muito bem. Portanto, falando agora das experiências que teve, foi casado com a primeira mulher?
Fui casado com a primeira mulher.
E nesse casamento surgiram?
Ah, bem, nesse casamento surgiu porque na altura eu andava nos bombeiros e depois comecei a trabalhar numa fábrica de poliçados. Não sei se sabe o que é poliçados. Fazer aquelas pregas, aquelas saias que se usava antigamente. Usava-se aquelas saias com aquelas pregas. Quando comecei a trabalhar numa fábrica, foi aí nessa tal fábrica que conheci a minha primeira mulher. Depois estava na fábrica e estava nos bombeiros, porque os bombeiros eram ali perto da fábrica. Eu andava nos portuenses, não sei se sabe onde é que fica os portuenses, ali em Fernando Tomás. Tem a rua que vai para o padrão. Quando eu trabalhava aí.
Os portuenses na zona industrial?
Não, na rua Fernando Tomás, onde era antigamente o quartel dos bombeiros. Até fazia um bairro por cima. Agora é na zona industrial.
Sim, na altura onde é que é?
Mas na altura é em Fernando Tomás.
Era no centro?
Era ali quem veio do campo 24 de agosto.
Sim.
Bem, para a rua Fernando Tomás, que vem da Câmara de Sobrião. O quartel de antes era aí.
Não é do meu tempo.
O cruzamento do João IV, o quartel antigo, o quartel dos portugueses era aí. E eu depois andava nos bombeiros e trabalhava na tal fábrica. Depois conheci a minha primeira mulher.
Como é que conheci?
Conheci-a lá, porque ela trabalhava também na mesma fábrica que eu trabalhei. E pronto, a gente conheceu-se lá na fábrica. Começámos a namorar. Depois, entretanto, ela engravidou. Só que depois, mesmo ela engravidando, eu também não queria casar, porque estava a ser um casamento forçado e não queria casar. E a assumir, sim, a paternidade do meu filho, porque era meu filho. Mas nunca pensei em casar. Portanto, nunca pensei em casar, que eu faltava 1 ou 2 dias para o casamento. Já estava tudo marcado, já estava o casamento marcado, já estava o restaurante marcado, ela já tinha comprado o vestido dela, eu já tinha comprado a roupa para mim, e faltavam 1 ou 2 dias para casar, e eu chamei-a lá a casa e disse que não queria casar com ela porque ainda não me sentia preparado. para casar, porque além de ainda ser muito novo, ainda não estava preparado para casar. Só depois a mãe dela e a minha mãe começaram a fazer pressão para casar, que eu estava a dizer aquilo que era por causa de estar com os nervos do casamento.
Na ansiedade.
Na ansiedade do casamento. Pronto, foi quando casei, mas disse-me, mãe, olha, eu vou casar contigo.
E estava apaixonado por ela? Ou casou por causa de...
Não, eu casei porque era bem dizer que
para assumir
foi... Sim, para assumir a paternidade do meu filho, porque aquilo foi um casamento forçado, tanto da parte da mãe dela como da parte da minha mãe. Porque elas é que forçaram para eu casar.
Era aquela mentalidade conservadora, não é?
Sim.
Às olhos da sociedade tinha que estar em casados.
Sim, exato. Já que ela engravidou, já que ela está de bebé, tens de casar. Foi mais esse termo que eles usaram. Só que eu que não... Quer dizer, não é que sentisse, não é que não gostasse dela, que eu gostava dela. Mas não era aquele amor que...
Incondicional.
Que dissesse assim, é um amor que tem para casar. Não, eu não sentia esse amor. Além, também ainda era muito novo e já sabia assim o que era gostar, mas não era aquele amor, aquele verdadeiro amor que uma pessoa sente quando diz que sente o mesmo amor, não é? E depois casei, ao casar disse-lhe a ela, olha, eu vou casar contigo, mas ao fim de 5 anos a gente vai se separar, porque isto está a ser um casamento forçado e eu não me sinto bem, nem tu te vais sentir bem, porque a gente pode casar, sim senhor, mas eu não vou dizer que gosto de ti mesmo a 100%, porque não gosto de ti a 100%. Eu vou casar contigo para assumir a paternidade do meu filho, mas não é um casamento que tenha conveniência da parte dos dois.
A sua parte sentiu mais claro, não é? A sua responsabilidade como pai, não é?
Sim, foi mais isso. Sim, foi mais isso.
E na altura sofreu essas pressões externas?
Sim, por causa da tal bebé. E depois foi quando houve tanto a mãe dela como a minha mãe começaram a forçar para a gente casar. A gente casou. Estive casado com ela 5 anos, ao fim de 5 anos, divorciei-me. Depois foi quando fui preso, eu ando se preso em 98, já tinha estado casado. Portanto, ainda era muito mais novo do que quando fui preso. E depois separei-me de...
Em 98, já, portanto, já estava casado?
Em 98 já estava casado e já estava separado. Já tinha casado com essa primeira mulher e já estava separado dessa primeira mulher. Em 98, quando eu fui, já estava divorciado.
Portanto, casou-se com cedo, com 18 anos? 17?
Com 18.
18 até aos 23, depois foi preso aos 24?
Sim. Foi aí que acabou o casamento, porque não dava, porque foi um casamento...
E foi preso a primeira vez porquê? Por roubo?
Por roubo. A primeira vez que eu fui preso foi por roubo. Roubos, quer dizer... Roubos que, ao fim e ao cabo, começaram a aparecer roubos que nem tinha nada a ver.
Mas depois acumulou tudo, não é?
Só que depois juntaram tudo e depois os outros dois que estavam comigo a roubar começaram a meter em processo que nem tinha nada a ver, nem sabia do que se passava. Só que, lá está, por uma coisa fui pagar por outras.
Pois.
Só que cheguei a julgamento e o juiz mandou-me embora com a pena suspensa. Enquanto os outros dois, quando saíram de uma sala de julgamento, entraram logo noutra sala. E ficaram com uma pena maior do que a minha. Enquanto eu levei 3 anos e meio de pena suspensa, e eles só naquele julgamento que estiveram comigo, levaram 3 anos e meio de pena suspensa cada um. Depois saíram daquela sala, foram para outra sala, ainda levaram mais 2 anos e meio da outra condenação. E depois foram para outro julgamento, vieram os dois presos. Os outros dois que estavam comigo vieram detidos. Eu fui embora em liberdade.
Já tinha cumprido 9 meses em custódias?
Já tinha cumprido 9 meses em custódias. Depois cheguei aos 9 meses, foi quando vim embora. E foi quando me juntei com esta mulher que estava agora.
Mal saiu?
Mal saí.
Conheceu-a?
Sim, já a conhecia. Mas, quer dizer, conhecia, mas nunca tivemos caso nenhum entre os dois, nunca se passou nada entre nós dois. Conhecia, falava com ela e tudo mais, só que nunca houve nada entre nós.
Como é que a conheceu?
Eu conhecia através de um cunhado dela. Eu conheci através de um cunhado dela, foi quando eu me meti no tráfico com esse cunhado dela. Eu depois comecei a traficar para esse cunhado dela.
Tinha cigana também?
Não, ele é senhor como eu. A mulher dele é que também é cigana, que é irmã.
Então tinha os dois em comum o facto de ter namoradas ciganas,
sim,
da minha cigana.
Exato. Eu depois comecei no tráfico com ele, então, eu estava a traficar ali no Alta Serra. Em São Pedro da Cova, não sei se conhece. estava a traficar aí, que na altura ainda se faturava lá bastante dinheiro. Pois eu estava a morar na Praça das Flores, naquelas bolotas que lá tinha de circo, estava a morar aí. Depois foi aí que eu conheci.
Mas estava a viver sozinha?
Não, estava a viver com um colega meu, lá numa bolota, que pertencia ao circo, e eu, como estava fora de casa, depois, entretanto, desde que...
Saiu da prisão, o que é que fez? Dedicou-se ao tráfico só? Não trabalhava?
Não, saí da prisão, não trabalhava. Quer dizer, quando saí da prisão, comecei a fazer cobranças difíceis. Só que depois também era uma coisa que não me agradava muito.
Não dava resultados.
Não dava resultados. Depois foi quando fui para essa tal relógio do circo. Ainda fiz alguns espetáculos de circo. Depois foi quando me dediquei ao tráfico.
Que espetáculos de circo que fez?
Fiz, a bem dizer, fiz espetáculos, mas foi em associações. Estive a fazer numa associação ali no Largateiro, para os miúdos lá da escola. Fiz para aí dois ou três espetáculos. Em assim, tipo, coletividades. Fiz uma no Largateiro, fiz outra ali em Bom Joia.
Campanhar?
Sim, fiz outra em Bom Joia e fiz outra em SB de Campanhar. Fiz outra em SB de Campanhar.
E foi bem aceito pela família da sua esposa?
Sim. Fui bem aceito pela família dela, tanto
pela... Pronunciado da mesma etnia, porque normalmente a gente ouve dizer que eles têm que casar entre membros da mesma etnia.
Sim, mas eu não tive esse problema. Fui bem aceito por todos, tanto pela mãe dela como pelos irmãos dela, fui bem aceito por todos. Como ainda hoje mesmo estando separado dela, ainda hoje, eu, por exemplo, quando vou de precária, é para casa do meu cunhado que eu vou, porque é o irmão dela. E falo com todos os meus cunhados, sou bem aceito por eles, sou bem aceito pela
Ainda hoje tenho todo o apoio da família dela?
Sim, ainda hoje tenho todo o apoio da família dela.
E dela também não?
Dela não. Ela agora, entretanto, está junta com outro homem, e eu estou com os meus filhos na mesma, não é? Vou de precária, estou com os meus filhos na mesma, estou com a família, com os irmãos dela, que são meus cunhados, portanto, meus ex-cunhados. Tenho mesmo o apoio da família da parte dela. Mas dela não, porque ela agora está a fazer a vida dela com outro homem. Quer dizer, não quer dizer com isto que um dia mais tarde que eu saia daqui, ela até se arrependa e volte para mim outra vez, não é? Mas, por enquanto, não vejo...
Mas já é um desejo seu?
Sim, porque é assim, porque foi uma mulher que me marcou muito, não é? E depois é assim, além de ser uma mulher que me marcou muito, foram 15 anos. E 15 anos não é 15 dias, não é? 15 anos é uma vida. E além de serem 15 anos, temos 3 filhos. Tenho um com 16, tenho outro com 10 e tenho outro com 3 anos. É? E pronto, acima de tudo, há os filhos no meio.
16, 10 e 3?
Sim. Acima de tudo, há os meus filhos no meio, não é? E pronto, eu...
E continua a ter o apoio desses filhos?
Sim.
Então tem 4 filhos, então?
Sim, tenho 4 filhos.
Tenho
3 desta mulher. E tenho um com 20 anos do primeiro,
da outra primeira relação.
Da outra primeira relação que tive.
E mantém a relação com os 4 filhos?
Sim,
contacto?
Sim.
O outro também?
Sim, tenho contactos
com
o outro. O outro tem 20.
Tem 20 anos?
Tem.
Costuma-se ver visitas?
Não, agora é raro. É raro receber visitas. É raro. Bem, também é raro porque, assim, desde que comecei a ter precários também, de 3 em 3 meses estou em casa, os meus filhos não podem vir porque são menores. E eles não podem entrar porque são menores, não é?
Menores de idade não podem visitar?
Não, menores de idade não podem entrar. O outro, meu filho, tem 20 anos, também veio cá uma vez, nunca mais está para os pais.
Mas porquê? Foi vontade sua ou foi ele que não quis mais?
Não, a priori ele nunca mais cá apareceu, porque também ele também já está a levar um caminho também que não é muito favorável para ele, porque ele também já está com 3 anos e meio de pena suspensa também. Também já anda por caminhos que não são lá muito favoráveis, né? E pronto, eu por mais que falo com ele e por mais que ele faça ver as coisas, eu não está a querer aceitar aquilo que eu estou a dizer, porque eu já lhe disse a ele que não tem assunto nenhum ele andar a fazer o que anda a fazer, e para desgosto já basta estar eu aqui dentro. E agora não vai ser eu a sair,
porque estou prestes a sair. Sente-se mal com isto? Não podes estar mais perto do seu filho estar atento?
Sim, eu sinto-me mal porque é assim, porque... O meu filho, esse que tem 20 anos, eu, a bem dizer, não ouvi crescer. Esse que tem 20 anos, a bem dizer, não ouvi crescer.
Mas não viu porquê? Por vontade da sua mulher? Como deixou, da sua ex-mulher?
Não, depois eu desde que me separei da minha ex-mulher, nunca mais tive contactos com ele. Eu só com esse meu filho que tem 20 anos, eu tive Tive contacto agora da primeira precária que tive, foi no Natal, foi em dezembro, foi quando eu vi.
Foi vontade sua? Foi ter com ele?
Não, ele é que veio ter comigo. Eu saí de precária, a minha sobrinha veio-me buscar na precária quando fui no Natal e apareceu aqui à porta com esse meu filho que tem 20 anos, tanto que eu nem o conheci.
E sua sobrinha do lado do primeiro casamento?
Não, a minha sobrinha, que é filha da minha irmã.
Sim.
É filha da minha irmã.
Também.
E a minha sobrinha veio-me aqui buscar e trouxe esse meu filho que tem 20 anos, tanto que eu nem o conheci. Pronto, foi a partir daí que a gente começou a ter uma relação mais próxima. Sempre vou de precária, tento falar com ele e vou lá à casa dele. Já estive a falar com ele, já estive a falar com a minha ex-mulher, que é a mãe dele. Já estivemos lá a falar. Pergunto se está tudo bem e ele diz-me a mim que está tudo bem. Depois, quando eu venho a saber, não está tudo bem conforme ele me diz. Porque...
O que ele faz? Ele estuda? Trabalha?
Anda a tirar um curso. Anda a tirar um curso de hotelaria. Só que, lá está, anda a tirar um curso de hotelaria, só que anda por caminhos que não devia de andar.
Mas anda a consumir?
Não, em questões de consumo, só consome AX. Pelo menos, para aquilo que eu me tenha percebido, só consome AX. Só que anda aí a fazer roubos, já se meteu no tráfico, já apanhou 3 anos e meio por tráfico de droga. Agora, anda aí a fazer roubos. Daqui há tempos, eu liguei para a minha irmã, até foi a minha irmã que me disse.
Chegou aos ouvidos.
Que chegou aos ouvidos da minha irmã aquele que andava a fazer roubos, que depois que assaltou uma miúda, e ao assaltar essa miúda que lhe deram uma coça, por causa de ele ter assaltado a miúda, quer dizer, eu falo com ele e pergunto que ele faça, pergunto que ele queira abrir os olhos e fazer ver as coisas conforme elas são, porque assim, o que custa é uma pessoa que ir cá dentro. Porque depois uma pessoa que ia cá dentro a primeira vez, é sempre andar.
Como é que ele lidou com essa situação? Conheceu o pai, passando tanto tempo, 20 anos, e saber que o pai está preso?
Lidou bem, só que... Penso eu que ele lidou bem, não é? Mas é assim, eu ao mesmo tempo penso que ele lidou bem, mas também por outro lado não está a aceitar muito bem. Não é? Porque não sei se não foi... Por, sei lá, por eu não ser um pai presente quando ele mais precisou, não é? Porque ele agora tem 20 anos, já é um homem.
Mas pode sentir um bocado de revolta, não é?
Sim, ele pode sentir um bocado de revolta derivado de eu não ser um pai que o acompanhou no crescimento dele.
E o senhor então sente-se revoltado com isso? Ou se sente algum tipo de arrependimento?
Sim, sinto-me arrependido por causa de não ter acompanhado o meu filho a crescer, não é? Conforme acompanhei estes que tenho agora. Estes meus filhos, eu sempre os acompanhei.
Sempre foi muito atento.
Sempre fui muito atento com os meus filhos. E sou muito apegado aos meus filhos, principalmente ao que tenho 16 anos. Sou muito apegado a esse meu filho. Tanto que quando agora estas precárias que vou, eu tanto meto a morada do meu cunhado, mas ultimamente as precárias que vou, tenho ido para a casa da minha irmã, que mora em Águeda. E os meus filhos vão comigo, tanto o que tem 16 anos como o que tem 10 anos. Eles vão comigo, a gente passa lá os dias a precária, ainda fui de precária na sexta-feira, vi na segunda, os meus filhos foram comigo, tiveram os dias todos comigo e, quer dizer, tenho mais afeto, não vou dizer que não gosto do outro meu filho, porque gosto do outro meu filho, porque é meu filho na mesma,
mas
não é?
Mas o facto de ter estado com ele nesta última vez mexeu consigo? De uma forma que nunca tinha mexido?
Sim, um bocado.
Sendo de vontade agora em recuperar o tempo perdido com ele?
Não, bem, eu por minha parte sinto, só que da parte dele não estou a ver essa vontade.
Mas tem que ter paciência, não é?
Sim, tem que ter paciência, não é? Só que também, assim, eu posso ter paciência, mas também chego ao limite que a paciência também acaba, não é? Porque eu faço ver as coisas e tento-lhe abrir os olhos, porque para encarar a realidade, não é? Para ele saber o que é a realidade, só que ele não está a querer encaixar a realidade, não é? Porque ele nunca teve preso. E espero que nunca esteja e que nunca caia cá dentro. Mas ele um dia que caia cá dentro, eu não sei o que é que vai ser dele. Porque ele agora, aquilo que anda a fazer, ele pensa que é tudo de mar de rosas. E eu, é o que eu estou farto de dizer a ele, Fábio, tu porta-te bem, porque ele chama-se Fábio. Eu, Fábio, porta-te bem, porque é assim, isto aqui dentro não é um mar de rosas. Uma pessoa está aqui dentro, mas uma pessoa sofre muito aqui dentro. E tens que ver que o pai já está aqui dentro há 4 anos, eu já estou preso há 4 anos. Tens que ver que o pai já está aqui dentro há 4 anos, já sofri muito, já perdi muita coisa derivada a estar preso. E é assim, eu custa-me estar aqui, já não basta estar eu preso, e custa-me um dia ligar para casa e receber uma notícia que tu vieste preso também, por causa de não teres cabeça. Eu tento abrir os olhos, tento alertá-lo para isso. Só que ele...
Se alguém percebe bem o que isso é de estar preso, é o seu leitão, não é?
Sim,
e não quer que o seu filho passe pelo mesmo.
Sim, e aquilo que eu já passei nestes 4 anos que estou preso, não queria que o meu filho passasse. Não é?
O que é que está disposto a fazer por ele?
Eu estou disposto a fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Não é? Tirá-lo, pelo menos tentá-lo tirar da vida em que ele está a querer levar.
Mas sente-se limitado aqui dentro?
Sim, neste momento sinto-me limitado, porque assim, eu, por muito que queira fazer, eu não posso. Não, é? Não posso porque eu estou aqui dentro e não é só em telefonar para casa que vou ajudá-lo, porque eu posso ligar para casa e ele diz-me que está tudo bem.
Mas não tem nenhum tipo de estratégia? Ou telefonar a alguém que seja próximo, um tio, um padrinho, ou alguém?
Não, porque os tios...
Que esteja de olho nele?
Não, porque ele tem a mãe dele, só que a mãe dele também já não... Pá, aquilo que eu vejo, a mãe dele também já não consegue segurá-lo, não é? Os tios dele também não estão cá, estão para o Luxemburgo e pronto, não tem assim nenhum tio próximo para poder encaminhar para o caminho que ele deve de andar. E depois pronto, depois também a mãe dele acho que não mora lá com o rapaz, também quer dizer, não tem aquele apoio familiar que o fome devia de ter, não é? Pelo menos para tentar resguardá-lo de certos caminhos que ele está a querer tomar, não é? E pronto, não sei se não é por ter o pai à beira dele que ele está a levar esses caminhos, não sei se é por não ter apoio familiar.
Devia estar uma presença masculina lá.
Sim, 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 porque ele em ser só a mãe, ele já não respeita a mãe como havia de respeitar, não é? Já não respeita a mãe como se for preciso já me respeitava a mim, por exemplo. Se ele estivesse lá fora, talvez ele nem fizesse metade daquilo que está a fazer, não é? Mas, pronto, infelizmente também estou aqui dentro, eu também, por muito que queira fazer, não posso fazer porque...
Sinto-me limitado, não é?
Sinto-me limitado porque estou aqui dentro e não posso fazer.
Portanto, em relação à sua trajetória escolar e profissional, já falámos que, tanto foi para um colégio externo, correto? Fez lá o 4º ano.
Sim.
Até o 8º ano. Portanto, fez depois... acabou a 4ª classe.
Acabei a 4ª classe.
Portanto, em termos escolares foi isso, não é?
Em termos escolares, fui só até a 4ª classe.
Muito bem. E cursos de formação profissional?
Não, nunca tive.
Nunca teve?
Não.
Tá. Em termos profissionais, que profissões já teve?
Já fui moço de trolha, já fui pasteleiro.
Já trabalhei em pasteleiro, então?
Já trabalhei numa fábrica de bolos, já fui cozinheiro, já trabalhei, bem dizer, nos melhores restaurantes da cidade do Porto. Como ajudante cozinheiro, é uma das coisas que eu gosto de fazer, é cozinhar. Aqui dentro, mesmo aqui dentro, também sou cozinheiro. Mesmo aqui dentro sou cozinheiro e é uma coisa que eu sempre gostei foi de cozinhar. E ainda hoje gosto de cozinhar e gostava até de tirar um curso de cozinheiro mesmo, que era uma coisa que eu gostava.
Ter uma formação?
Sim, ter mesmo uma formação de cozinheiro, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer.
Portanto, em termos de profissionalmente, é um sonho seu?
Sim,
é
um sonho.
Quando tinha que sair daqui?
Sim, é um sonho.
Envergar na cozinha?
Sim, sim. Um dia que eu saio daqui, quer dizer, já trabalhei em muita coisa, já trabalhei na construção civil, já trabalhei em restaurantes, já fui feirante, já estive a trabalhar em Espanha como carpinteiro de cofragem. Mas o meu coisa mesmo é querer trabalhar numa cozinha. Querer trabalhar como cozinheiro, porque foi uma coisa que eu sempre gostei.
Mas nunca alcançou esse sonho, então?
Nunca alcancei. Sempre, quer dizer, nos restaurantes que eu trabalhei sempre como ajudante de cozinheiro. Nunca trabalhei mesmo.
Mas qual foi a profissão dessas profissões todas? Qual foi que mais o cativou?
Foi cozinheiro. Foi cozinheiro, sim. Foi cozinheiro. E depois também...
Foi no Porto?
Sim, no Porto. Depois também nos tempos livres, andava nos bombeiros. Nos tempos livres, todos os bocadinhos que eu tinha livres, era tudo para os bombeiros.
E em termos de desporto, já praticou algum tipo de desporto?
Não, desporto não.
Não?
Não.
Era, portanto, os seus tempos livres na sua adolescência foi...
É, nos tempos livres era só bombeiros, porque eu também gostava muito dos bombeiros. Eu era doido pelos bombeiros.
Vivia muito aquilo.
Eu vivia...
E chegou a fazer a vida do quartel?
Sim, cheguei a fazer a vida no quartel. E andei lá 16 anos.
Quando era escalado?
Sim, andei lá 16 anos. Pois pronto, um dia por semana tínhamos os serviços que a gente tinha que fazer lá um dia por semana. Tínhamos que terminar no quartel.
Pelo menos uma vez por semana?
Uma vez por semana tinha que terminar no quartel. E sempre...
Que idade que tinha? Quando? Teve-nos um mês?
Eu fui para os bombeiros para ir com. Para ir com 15 anos.
Até aos?
Andei lá 16, até ao.
31.
Até aos 31, mais ou menos. Eu tava, ainda estava casado com a primeira mulher, andava nos bombeiros. Ainda andava nos bombeiros quando casei a primeira vez com a primeira mulher, ainda andava nos bombeiros.
Sim. Mesmo depois, quando se juntou com a segunda, ainda estava?
Tinha acabado de deixar os bombeiros.
Ah, foi ótimo.
Acabado de deixar os bombeiros.
Mas disse-me quando nos vês quanto tempo?
16 anos.
Então, dos 15 aos 16, até aos 31?
Não, foi mais cedo. Foi mais cedo. Pai, eu fui para os bombeiros. Eu fui para os bombeiros, tinha pai 11 anos. Foi quando entrei na fanfarra. Comecei nos bombeiros, comecei na fanfarra. Depois da fanfarra, fui para cadete. Entrei mesmo no corpo de bombeiros para fazer serviço de ambulância. Só podia fazer mesmo serviço de ambulância. Depois de cadete, atingi os 16 anos, passei a aspirante. Depois, pronto, depois continuei nos bombeiros.
Mantinha boas relações com os teus companheiros?
Sim, sim.
Com os teus camaradas?
Sim. Também fui bem recebido lá nos bombeiros.
Relacionava-se bem com os chefes, sim, com os filhos?
Com o chefe, com o comandante.
Considerava-se uma pessoa competente e empenhada naquilo que fazia?
Sim, porque era uma coisa também que eu gostava imenso. Também.
E as pessoas que achavam de si das suas competências?
As pessoas gostavam muito, pelo menos para aquilo que eu via, gostavam muito de mim. Tanto gostavam muito de mim que depois eu apanhei um castigo da fanfarra. E houve uma saída da fanfarra que eu não pude participar.
Mas qual foi o motivo da punição?
Foi por causa de um problema que houve na fanfarra. Tivemos uma saída da fanfarra ali para a Boa Vista. E depois houve lá uns indivíduos que começaram a se meter com as raparigas da fanfarra, porque as raparigas usavam umas saias muito curtinhas. E eles começaram a se meter com as raparigas da fanfarra e eu, pronto, eu não gostei de certas coisas que eles estavam a fazer à rapariga.
Houve ali uns ciúmezinhos, não é?
Sim, houve ali uns ciúmezinhos.
E sentiu-se na obrigação de defender as tuas colegas?
Sim, senti-me na obrigação de defender as minhas colegas e pronto, houve ali um desacato entre nós e
os... Envolveu-se na briga?
Sim, houve uma briga connosco. Depois cheguei ao quartel, apanhei um castigo da fanfarra. Depois logo...
O Leitão foi o único que apanhou o castigo? Ou apanharam mais colegas?
Não, fui eu que apanhei o castigo. Fui eu que apanhei o castigo porque também disse que os meus colegas não tinham nada a ver. Portanto, o único causador daqueles problemas tinha sido eu.
Não quis acusar ninguém?
Não quis acusar ninguém.
Mas estava mais gente envolvida?
Estava mais gente, mais colegas meus envolvidos, não é? Não fui só eu. Estavam mais colegas meus da fanfarra envolvidos. Só que eu, para não acusar mais ninguém, e já que ia haver um processo disciplinar, um castigo, preferia apanhar o castigo sozinho do que estar a apanhar mais algum colega meu. E apanhei o castigo sozinho. Depois, entretanto, houve outra saída da fanfarra e os meus colegas da fanfarra juntaram-se todos e disseram mesmo ao comandante, se o Leitão não for, a fanfarra também não sai. E depois, pronto, fui outra vez aceito na fanfarra, os meus colegas fizeram pressão para eu ser aceito na fanfarra. Fui outra vez aceito na fanfarra, gostei muito da atitude dos meus colegas, não é? Porque eles a terem essa atitude, deu para ver que eles gostavam de mim, não é?
Sim.
E fui...
E foi um reconhecimento também, como o Leitão foi, também não bufou mais ninguém, não fez queixas mais ninguém,
exato,
assumiu as culpas todas sozinhas, depois o resto do pelotão, o resto da fanfarra.
Sim, o resto da fanfarra, depois ficou toda do
meu lado. Atravessaram-se por si.
Atravessaram-se por mim. E até que chegou a altura de haver outra saída, eles dizerem que se eu não fosse, a fanfarra também não saía. E depois, pronto, depois lá fui outra vez, para a fanfarra outra vez. Depois comecei a lidar com o pessoal, com bombeiros e chefes e subchefes. Depois também comecei a lidar com eles, comecei a, com os anos de lá andar, não é? Comecei a criar amizades com uns, amizades com outros. Depois também eu era um rapaz muito vivido, é? Era um rapaz muito vivido e vivia muito para os bombeiros. Eu vivia muito para os bombeiros. Depois comecei a ser um rapaz querido lá para os colegas todos, porque eles sabiam que fosse para o que fosse para um incêndio, fosse para um desastre, fosse para o que fosse, eles podiam contar comigo porque eu estava lá sempre presente. É? Eu nunca deixava um colega meu para trás. Ou ficávamos os dois, ou não ficava nenhum.
O espírito é um bocado esse também.
É.
Vida por vida não é só com a população, é entre os membros da mesma população.
Sim. Eu senti-me, eu desde que andei nos bombeiros, sempre me senti na obrigação que vamos para o fogo, se vamos os quatro, ou ficamos os quatro, ou não fica nenhum. Como se formos dois.
Porque todos foram.
Se formos dois, ou ficam os dois, ou não fica nenhum. E nunca deixei nenhum colega meu para trás. É. E eles, pronto, eles encaixavam isso de boa forma, não é? E sabiam que podiam contar comigo. E depois...
tanto na escola como nos bombeiros, nunca fui uma pessoa problemática em ter cinco confusões.
Não. Tanto na escola.
Considerava-se uma pessoa calma.
Sim. E uma pessoa calma, e sempre fui uma pessoa. Como é que eu dizia? Sempre soube arranjar boas amizades. Sempre. Eu fui uma pessoa, como é que eu dizia? Eu facilmente criava amizades. Facilmente criava amizades. Como ainda hoje eu facilmente crio amizades. Mesmo aqui com os meus colegas, tenho boas relações com os meus colegas todos. Tenho boa relação com os meus colegas todos. Está certo que assim não posso agradar a todos. Mas sei que a
maioria. Cada um tem o seu feitio, não é?
Exato, cada qual tem o seu feitio. Não posso agradar a todos, mas a alguns sei que agrado.
Mas em termos genéricos, transmite uma boa impressão.
Sim.
E mantém boas relações aqui dentro.
Mantém boas relações aqui dentro.
Mesmo com a guarda?
Sim, mesmo com os guardas. Com os guardas e com os chefes. E
com eles que confiam em si. E gostam do seu trabalho aqui dentro.
Sim.
O seu trabalho e das atividades que se envolvem aqui dentro.
Sim. Entretanto, também me apareceu uma oportunidade aqui dentro de eu ser selecionado para cozinheiro. E eu, pronto, ofereci-me logo como voluntário.
Quantos é que estão cozinheiros aqui dentro?
Estamos quatro. Cozinheiros somos quatro. Quatro cozinheiros, o resto é tudo ajudantes. E eu mal dei essa oportunidade de ser cozinheiro. Eu ofereci-me logo como voluntário porque, lá está, foi conforme já disse, foi uma coisa que eu sempre gostei, foi de cozinhar, não é? E pronto, se apareceu esta oportunidade de eu ser cozinheiro, ofereci-me logo como voluntário para ser cozinheiro.
Aqui. E aprendeu muita coisa? Ou vai ensinando?
Cozinhar é uma coisa que eu sempre gostei, não é? E sempre soube cozinhar. Eu não vim para aqui aprender nada.
Porque... Sempre senti-me muito à vontade?
Sim, eu sempre me senti muito à vontade numa cozinha, não é? Eu entrei aqui como cozinheiro e não vim aprender nada, porque aquilo que eu faço aqui era aquilo que eu já sabia fazer. Portanto, não vim aprender nada. Pelo contrário, já tive aí colegas meus que são ajudantes, que já calharam comigo na cozinha, pelo contrário, eu, em vez de não, além de não vir para aqui aprender, ainda estou a tentar ensinar colegas meus que futuramente podem vir a ser cozinheiros também. Futuramente podem vir a ser cozinheiros.
Muito bem. Falando agora um bocado no seu trajeto criminal, portanto, já me deu algumas indicações relativamente à reclusão e ao tipo de pena que apanhou. Portanto, a primeira vez que foi detido. Foi uma pena suspensa, não foi? Foi os tais.
Foi uma pena
suspensa. Gostórias, 9 meses?
Sim, tive 9 meses preventivo.
Preventivo.
Sim, tive 9 meses.
Depois foi a julgamento e foi logo embora, não é?
Depois foi a julgamento. Fui logo embora com uma pena suspensa, com 3 anos e meio pena suspensa.
E que idade tinha? Não tu?
Eu assim, 10 anos, não sou.
Mas tinha 20 e poucos, não é?
É, vai 20 e poucos anos.
Muito bem. Portanto, e na altura foi por roubo.
Roubos.
Já disse. Portanto, é reincidente, não é? Já foi preso várias vezes.
Não, tipo preso só em 98.
Em 98?
A primeira vez.
E a segunda foi esta?
A segunda foi em 99. Em 2009.
Em 2009.
Em 2009.
Portanto, está preso há 4 anos.
Estou preso há 4 anos.
E apanhou quantos anos?
Apanhei 5 anos e meio de tráfico também. Desta vez
foi
tráfico. Portanto, sou reincidente na cadeia, mas não sou reincidente no crime.
No tipo de crime.
No tipo de crime é totalmente diferente.
Portanto, apanhou 5 anos e meio efetivos.
Sim.
Ok. Portanto, foi desde que conheceu o seu cunhado, foi isso?
Sim.
Na altura, começou a traficar.
Comecei a traficar com esse meu cunhado.
Nessa altura?
Sim. Quer dizer, não foi nessa altura que eu vim preso agora esta segunda vez.
Sim, mas foi nessa altura que começou.
Não, comecei no tráfico, nessa altura. Depois, entretanto, andei um tempo no tráfico. Depois conheci a minha mulher, a tal cigana. A gente depois andávamos nas feiras. Depois nas feiras também não dava nada.
Suficiente.
Não dava suficiente, porque a gente íamos para as feiras, tínhamos dia que nem para o gasóleo a gente ganhava. Era assim, né? Depois, pronto, foi quando a gente se começou a virar para o tráfico. Começámos a virar para o tráfico, andei uns anos no tráfico. Depois, em 2009,
foi apanhado.
Foi quando fizeram o rusgo da minha casa e foi quando fui apanhado.
E traficava heroína, cocaína, x?
Cocaína, não, heroína, sim, heroína, cocaína e x.
Muito bem. E Como é que se sentiu no início da reclusão, quando foi preso? E quando soube que ia apanhar 5 anos e meio?
Foi um choque muito grande. Foi um choque muito grande porque assim, porque eu não estava. Mediante aquilo que me apanharam, em minha casa.
A quantidade?
Sim, a quantidade.
Foi dinheiro e a.
Não, foi só droga. Foi só droga. Mas a droga que me apanharam em minha casa. Eu nunca estava a contar a levar 5 anos e meio, porque a droga não justificava levar 5 anos e meio. Porque ia apanhar meio dúzia de peças, quer dizer, tudo junto, entre heroína e cocaína, tudo junto, aquilo não chegava a 5 gramas. E eu, pronto, depois a minha advogada também me disse a mim que não ia dar em nada, o máximo que aquilo podia dar era uma pena suspensa, e eu, todo contente a pensar que ia levar uma pena suspensa, não é? Quando o juiz me dá 5 anos e meio de cadeia, aquilo foi um choque muito grande para mim, porque eu não contava levar 5 anos e meio derivado ao material que me apanharam.
Portanto, mas foi acusado de tráfico só?
Sim, fui acusado só de tráfico. Sim, foi só um crime.
E hoje como é que lida com isso tudo?
Bem, hoje já lido melhor porque o tempo está aí me passando, não é? O tempo está aí me passando, eu também já estou preso há 4 anos. E
esteve sempre cá? Desta segunda vez?
Estive em Custóias, entrei eu quando vim preso, entrei para Custóias. Depois vim de Custóias até que vim para aqui.
E quando é que começou a consumir?
Eu comecei a consumir.
Para estar aqui na Uéldia é porque consome, não é? Eu consumia.
Consumia, sim. Comecei a consumir antes de me ter juntado com esta minha mulher que está lá agora. Foi quando. Portanto, eu quando saí em 98, já consumi. Portanto, eu saí da cadeia de Custóias a consumir. Da primeira vez que.
A primeira vez? Foi lá que.
Sim.
Foi dentro da prisão que começou a consumir?
Sim, foi dentro da prisão que comecei a consumir.
Mais pesadas ou já fumava X?
Não, mais pesadas. Tanto drogas pesadas foi quando eu comecei a fumar em Custóias. Depois, entretanto, saí, continuei a consumir na mesma. Juntei-me com esta mulher que estava agora da etnia cigana, continuei a consumir na mesma.
Mas assim, era um consumo regular, diário, todos os dias?
Sim. Todos os dias tinha que consumir porque senão ia sentir a ressaca, não é? E eu todos os dias tinha que ter para matar a minha ressaca. E pronto, depois também comecei a traficar, cada vez comecei a consumir mais porque tinha mais acesso às drogas, não é? Sim, o facto de traficar ainda tinha mais acesso à droga. E depois pronto, comecei a consumir mais que aquilo que consumia. Depois, entretanto, vim preso. Tive empresa, tipo aí um mês de história sem consumir. Depois tornei aquilo outra vez nos consumos. Depois andei este tempo todo a consumir, vim para aqui para esta cadeia, continuei a consumir. Pai, há coisa de.
Mas foi pedido seu que veio para aqui passar
também? Não, fui eu que pedi. Eu é que pedi transferência para aqui para esta cadeia.
Porque não gostava de questões?
Assim, não era o caso de gostar em Custóias, porque uma pessoa está presa na mesma, tanto fazem Custóias como
sim,
aqui, não é?
Mas são as condições, mas fala-se, não é?
Sim, pois
no,
eu ouvia.
No meio prisional fala-se.
Exato, no meio prisional eu ouvia certos colegas meus a falar que a cadeia de Santa Cruz do Bispo que era melhor, até mesmo para precárias, e era uma cadeia mais aberta, uma pessoa tinha mais condições e tudo mais, e eu optei por meter a transferência para aqui, para esta cadeia. Pronto, eu meti a transferência, tipo aí um ano e tal à espera de saber se vinha para aqui ou não. E de um momento para o outro, no dia que a gente fez a festa de Natal lá em Custóias, ao almoço com a família, foi no dia que eu vim para aqui. Vim para aqui, já estou nesta cadeia para aí. Vai há 3 anos que já estou nesta cadeia. Vai há 3 anos.
2010.
Sim, vim para aqui para esta cadeia para ir em 2010. Em dezembro. Foi em dia 14 de dezembro.
2010?
Sim, porque eu vim para aqui. Depois estive no regime comum, também sempre a consumir. Depois, entretanto, a minha mulher deixou-me ficar, deixou de vir às visitas. Foi quando eu liguei para casa, foi quando soube que ela já se tinha portado mal com outro homem. Foi quando me deixou ficar, foi quando eu me enterrei ainda mais.
Teve uma recaída?
Sim, tive uma recaída e enterrei-me ainda mais, porque andava a cismar com isso, né? Porque tínhamos parado a minha mulher, estamos a falar de uma relação de 15 anos, né? E parece que Parece que não, mas 15 anos já dói. Uma separação assim de um momento para o outro dói, muito mais sabendo que é por causa do outro homem. Não é? Depois enterrei-me ainda mais, há coisa de um ano atrás, ficando em Black Boy. Né?
O pedido seu?
Sim.
Com o objetivo de largar de vez?
Com o objetivo de largar de vez as drogas, porque eu já tenho 39 anos e agora atualmente vejo que aquilo que não é vida para mim. É, e assim, além de não ser vida para mim, não é esse, como é que é dizer, não é esse conselho que eu quero dar aos meus filhos, não é? Nem é essa a vida que eu quero dar para os meus filhos. Eu um dia mais tarde eu quero sair aqui da cadeia, mas quero chegar lá fora, apesar de não ter muita convivência com os meus filhos, só tenho convivência com eles quando vou para a cadeia.
Quero aproveitar o tempo perdido.
Quero aproveitar o tempo perdido e quero que eles se sintam orgulhosos de mim. Eu não quero sair daqui.
Quer mudar então, não é?
Sim,
não
quero mudar.
Quero ser a mesma pessoa.
Exato, não quero ser a mesma pessoa, porque eu quero sair daqui limpo das drogas, para poder chegar lá fora
e dar o exemplo
aos meus filhos e mesmo eu saber para mim mesmo que os meus filhos têm orgulho no pai que têm. Não é eles terem vergonha do pai, é? Porque o meu pai é consumidor, porque o meu pai é ressacado, porque o meu pai é isto, porque o meu pai é aquilo. Não, eu quero sair daqui. Quero sair daqui, mas quero sair de cabeça levantada e quero mostrar para os meus filhos que eu mudei. Que já não sou o Nuno que era há uns anos atrás. Não é? Eu quero sair daqui, quero ser mudado. E quero recuperar o tempo perdido que não tive com os meus filhos. Não é? E quero tentar dar o melhor para os meus filhos. E quero que eles se sintam orgulhosos de mim e que vejam realmente que eu estive aqui no LD o tempo que for preciso, não é? Não sei o tempo que vou estar aqui.
O máximo é 2 anos, não é?
O máximo é 2 anos. Já estou aqui, vai fazer um ano este mês, no dia 31 deste mês, vai fazer um ano que eu estou aqui. E eu quero sair daqui e quero que os meus filhos se sintam bem comigo mesmo, não é? Quero que eles não tenham vergonha de sair com o pai que têm, porque eu quero que eles sintam orgulho no pai que têm, porque realmente eu quero mudar, não é? E além de querer mudar, não só é bom para mim, como também é bom para os meus filhos. E depois, pronto, depois quero tentar recuperar certas coisas que perdi. Né? E essas coisas que eu perdi, uma delas foi a minha mulher. Eu quero um dia mais tarde que saia daqui, quero tentar recuperá-la. Pelo menos vou fazer para isso, né? Tentar fazer com que eu possa recuperar a minha mulher.
O que é mais difícil na vida da reclusão, estar preso?
O que é mais difícil? O mais difícil de uma pessoa estar presa é não ter apoio familiar. Eu, pelo menos, eu falo para mim.
Não ter apoio?
Quer dizer, tive apoio até um certo ponto. Depois, entretanto, porque o único apoio que eu tinha era da minha mulher e dos meus filhos. Que eram eles que vinham às visitas e tudo mais.
Mas a partir do momento que a sua mulher deixou de visitar?
Exato. A partir do momento que a minha mulher deixou de visitar, eu nunca mais tive visitas de mais ninguém. Vinha cá, de vez em quando, vinha cá a minha sobrinha, mas... Desde que eu vim para aqui para o LD, só pode entrar a família direta. Mãe, filhos.
Portanto, o único contacto que mantém-se é nas precárias.
Sim, sim.
De resto mantém contacto telefónico com
alguém? Sim, telefone para os meus filhos. Telefone...
Os 3 do segundo casamento e o primeiro do primeiro casamento? Aos 4 filhos?
Sim, para os 4 filhos. Falo com a minha irmã para onde eu tenho ido passar as precárias. Falo com a minha sobrinha. Falo com os meus cunhados, quando eles estão lá em casa falo com eles. A nível de telefone consigo falar com eles todos. Mas é só mesmo a nível de telefone, porque visitas não tenho.
E faz a falta isso?
Faz, não vou dizer que não, que faz. Quanto mais não fosse só para me motivar e dar-me forças, não é? Porque não, está certo que eu vou de precária de 3 em 3 meses, mas... Se tivesse visitas sempre era melhor, não é? Sempre tinha mais...
E as amizades cá dentro são importantes?
Sim, as amizades cá dentro também
são importantes. Para comatar um bocado essa ausência de apoio familiar?
Sim, são importantes e digo que eu tenho uma amizade com o recluso que também está aqui no LD, que é o Araújo, que foi com você também entrevistado de manhã. Tenho uma boa amizade com ele, que posso dizer que foi ele que me ajudou quando a minha mulher me deixou ficar, foi ele que me ajudou. Porque...
Ele esteve ao seu lado?
Sim, ele é que esteve ao meu lado e é que me deu forças para eu seguir com a bola para a frente, porque eu na altura que a minha mulher me deixou ficar, as minhas ideias também não foram muito boas. E tipo para fazer as neiras, comigo mesmo.
Tentei
meter a corda e ele é que me deixou. Foi ele que me deu o apoio psicológico. Quer dizer, sempre esteve ao meu lado para me dar aquele apoio que eu precisava. Apoio que não tive da família, quando eu mais precisei, foi quando ele esteve do meu lado e que me apoiou naquilo que eu precisei, deu-me o apoio que eu precisei.
Portanto, foi um apoio muito importante para si.
Para mim foi um apoio muito importante e hoje já não é a primeira vez que eu digo a ele, hoje devo muito derivado ao apoio que ele me deu. Foi um apoio muito bom para mim.
Falando agora um bocado, né, sobre a reclusão e o significado que a reclusão tem, as estratégias que muitas vezes vocês reclusos têm em cada hotel para se defenderem de certo, deste sistema fechado que a reclusão é, e relativamente às mudanças sofridas, o que o seu leitão sentiu em si, em termos de personalidade, de caráter, o que é que acha que mudou em si? O que é que a reclusão fez mudar? Quais são os efeitos negativos?
A reclusão fez mudar, sei lá, talvez na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha maneira de ver as coisas de outra forma.
Tem sido uma lição, vi isso como uma lição.
Sim, tem sido uma lição para mim.
Porque há arrependimento, é isso?
Há arrependimento.
E há vontade de mudar.
Há arrependimento e há vontade de mudar, não é? Porque eu atualmente já vejo as coisas de outra maneira. Coisa que não via quando antes eu vi preso, não é? Antes eu vi preso era tudo muito fácil.
Mas no fundo, esta vida, quais são os efeitos negativos? Que se pudesse mudar no sistema, digamos assim.
Se eu pudesse mudar, né?
Claro que a reclusão, o recluso tem que estar preso, tem que estar isento de liberdade, correto? Mas deve haver determinadas coisas que acha que funcionam mal, não é? E que isso se reflete sobre as pessoas.
Sim, o facto de a gente passar muitas horas fechado, o facto de a gente passar muitas horas fechado torna-se... Quer dizer, a cadeia em si já é cansativa de uma pessoa estar presa.
Está sempre no mesmo sítio.
Está sempre no mesmo sítio e já se torna cansativo.
Eu tenho uma pessoa... Está a falar então nas horas de recreio. Vi cá fora passar mais tempo.
Sim, na rua. No recreio. A gente podia-me ter mais horas de ar livre. Né? Que isso para nós era bom.
E nós estamos fechados aqui na sala.
Estamos fechados aqui na sala porque... A gente aqui na aldeia passamos mais tempo fechados do que propriamente ao ar livre. Né? E isso para nós é importante a gente apanhar um bocado lá fora porque a pessoa está o dia todo aqui fechado, aqui dentro.
E podiam andar mais ocupados, não?
E podíamos andar mais ocupados com quem andávamos.
Passava melhor o tempo.
Passava melhor o tempo e não pensávamos tanto na carne que estamos a levar. Né?
Acho que sofre algum tipo de discriminação. Ou seja, quando vai. Depois de ter sido preso a primeira vez, e mesmo quando vai de precário, sente por parte das outras pessoas, as pessoas a apontar-lhe o dedo como sendo recluso ou ex-recluso?
Não sinto isso.
Nunca sentiu essa discriminação?
Não sinto isso. Não sinto isso que eu, desde que comecei a ter as minhas precárias.
E depois da primeira vez de ter preso? Estive preso há uns meses em Custóias. Depois Sim. disso, o facto de ter sido preso nunca se refletiu em termos familiares, em termos não, profissionais, desde, no seu trabalho?
Não, desde que eu vim preso a primeira vez, a minha família não me ajudou muito, porque também não podia, não é? Mas nunca me apontaram o dedo porque eu fiz mal a este ou fiz mal àquele, porque já estive preso e assim, nunca senti isso. Nunca senti isso, pelo menos que eu senti isso nunca...
Mas hoje não. Então consideras outra pessoa hoje, uma pessoa mudada?
Sim, hoje atualmente considero uma pessoa mudada, sim.
Muito bem. Portanto, existe um bocado, digamos, um arrependimento, não é? Por tudo o que fez e vontade de mudar e projetar uma vida.
Sim. É? O arrependimento vem sempre, não é? Porque uma pessoa depois de estar aqui dentro destes anos todos, uma pessoa arrepende-se, mesmo que não queira, uma pessoa arrepende-se. E eu principalmente estou arrependido porque, assim, eu se soubesse o que sei hoje, nunca tinha cometido o crime que me levou a vir parar a uma cadeia. Não é?
E na altura fez-lhe porquê? Só por falta de dinheiro? Não tinha dinheiro que chegasse?
Não, só por falta de dinheiro, mas também por causa dos meus consumos.
E o dinheiro fácil?
E o dinheiro fácil também. E o dinheiro fácil porque uma pessoa no tráfico, uma pessoa ganha muito dinheiro, apesar de ser um dinheiro amaldiçoado, porque uma pessoa tão depressa tem muito, como de um momento para o outro fica sem nada. Né? Eu posso dizer que Já tive muito, já tive bem de vida e hoje atualmente, infelizmente, não tenho nada. Tenho as minhas casas, tenho a minha casa no bairro, porque eu moro no bairro, tenho a minha casa no bairro e tenho uma vivenda em Oliveira das Meias. Mas já tive boas carrinhas, já tive bons carros.
Um bom nível de vida.
Já tive um bom nível de vida e hoje atualmente não tenho nada. Por isso é que eu digo que o dinheiro do tráfico, apesar de ser um dinheiro fácil de se ganhar, também é um dinheiro fácil de se perder. Porque uma pessoa tão depressa tem muito, como de um momento para o outro fica sem nada. Foi o meu caso. Eu já tive muito e hoje atualmente não tenho nada.
Mas é, então um dia acha que vai ser melhor cidadão do que aquilo que foi?
Eu acho que sim.
É o melhor pai?
Eu acho que sim. Pelo menos estou a lutar por isso.
E aí esse é o seu grande objetivo?
O meu grande objetivo é esse.
Reconquistar a sua mulher?
Reconquistar a minha mulher e ser um orgulho para os meus filhos.
Exato.
Ser um exemplo para os meus filhos.
Mesmo ter consciência que rola, mas que, portanto, que cumpriu a pena,
sim,
o erro que cometeu.
Sim, sim. Sim, estou a pagar pelo mal que fiz, não.
Exatamente.
Eu sei, mesmo eu sei reconhecer que eu estou preso aqui dentro, não é culpa de ninguém, é culpa minha, não é? E eu estou preso aqui dentro, estou a pagar pelo mal que fiz, não é? E se fiz o mal, tenho que o pagar.
Exatamente. Relativamente ao trabalho que desenvolve aqui dentro, nós já falamos de alguma coisa. Portanto, as atividades que mais gosto de desenvolver aqui, como já disse, é na cozinha, não é?
É.
E enquanto esteve lá em baixo, no regime comum, o que é que fazia?
Não fazia nada.
Não?
No regime comum não fazia nada. Cheguei a trabalhar nas molas, a fazer molas, só que depois, entretanto,
acabou. Nas oficinas?
Sim. Depois, entretanto, acabou o trabalho das molas, a partir de nunca mais fui mais nada. Andia de vez em quando para o ginásio, mas era longe, também não tinha aquela motivação como tenho aqui.
Gostava de fazer outra coisa aqui?
Aqui no LD? Se gostava de fazer outra coisa?
Sim, no meu LD ou aqui dentro de Santa Cruz Bispo?
Outra coisa. Não vejo assim outras coisas.
Eu sei que tem aqui, tem os campos, tem as vaquerias, tem vacas, tem tudo.
Ah, sim, mas não é coisa que me puxo para fazer. Gosto sim de estar aqui e de trabalhar na cozinha, que é a única
que é coisa. Mesmo,
é mesmo aquilo que eu gosto. É mesmo aquilo que eu gosto. Agora, de resto, ou ir para o campo, ou ir para a vacaria, ou ir para as oficinas, não é coisa que me puxa muito. Puxa muito, sim, é trabalhar na cozinha. Agora, de resto, não tenho assim mais nada como motivo.
Mas eu aprecio um bocado que, de vez em quando, então, são atribuídas algumas funções, como é o bocado que teve que ir buscar uns.
Sim. Há certas funções que são nos atribuídas, que eu, por exemplo.
E são atribuídas especialmente a si?
São o quê? Desculpa.
São essas funções, são atribuídas a si, exclusivamente a si, ou há mais alguns indivíduos?
Não, é para todos.
É para todos.
É para todos, porque, por exemplo, a gente cada na cozinha é uma semana cada cozinheiro. Né? Naquela semana só estamos destinados à cozinha. Mas, por exemplo, nas outras semanas que não estamos escalados na cozinha, temos que fazer a faxina, a limpeza aqui ao onde nós estamos.
Os compartimentos.
Né? Aos compartimentos. Temos a horta para cuidar lá fora. Temos a horta para cuidar. Temos a parte da jardinagem também que somos nós que temos que tratar. E pronto, são funções que nos competem. Né? Não só a mim, como também aos meus colegas. Né? Tirando a semana em que estamos na cozinha, temos essas funções que temos que fazer além da cozinha.
Muito bem. Mas gostava de trabalhar noutra área? Ou é mesmo a cozinha?
É a mesma cozinha.
A mesma cozinha que era nesta área. Está bem. E esse trabalho acho que é reconhecido, que é produtivo aqui dentro?
Não, acho que sim.
As pessoas, mesmo os seus colegas daqui, admiram o trabalho que faz aqui?
Sim.
Os cozinhados?
Sim. Já fui elogiado muitas vezes por meus colegas, porque a comida que estava boa e depois...
E o que é que sente?
Ora bem, eu sinto-me bem não só em ouvir esses elogios, como também dá-me uma satisfação enorme de eu olhar para o prato dos meus colegas e ver os pratos vazios e ver eles a comerem aquilo que eles botam no prato. Para mim é uma satisfação muito grande. Em saber que os meus colegas estão a comer uma comida feita por mim e saber que a comida que lhes está a saber bem, para mim é uma satisfação muito grande ver os meus colegas a comerem aquilo que eles botam no prato. Mas eu sinto-me feliz por ver os meus colegas a comer. Sim, sinto-me feliz e realizado por ver os meus colegas a comer uma comida feita por mim. Eu sinto-me bem com isso.
Muito bem. Relativamente ao ponto 7, que é o último ponto daqui da entrevista, alguns aspectos que já falou relativamente às implicações que esta situação da reclusão lhe provocou nas suas relações mais próximas, nomeadamente as mudanças que surgiram em termos psicológicos e afetivos e emocionais, tanto na sua pessoa como nas pessoas que são mais próximas. Uhum. Que mudanças foram essas? Portanto, como já disse, ou em relação aos seus filhos, o que é que acha? Como alguma coisa mudou em termos afetivos e emocionais? Psicologicamente, isso mexeu com eles na escola? Sentiam-se discriminados pelo facto de o pai estar preso?
Não, acho que não.
Não? Nunca sentiu isso?
Pelo contrário. Eu o que sinto quando vou de precária, eu sinto uma aproximação mais forte da parte dos meus filhos.
Isso fortaleceu o facto de estar preso? Fortaleceu?
Sim. Eu sinto uma aproximação mais forte da parte dos meus filhos. Principalmente do meu filho que tem 16 anos.
Mais velho?
Sim, o mais velho. Eu sinto uma aproximação.
Mais velho do segundo casamento.
Exato, mais velho do segundo casamento. Sinto uma aproximação muito grande com ele. Aliás, que posso contar uma das coisas, um episódio que se passou. Foi nesta precária, na sexta-feira, quando fui de precária. Eu fui para a Águeda, para a casa da minha irmã. A minha irmã, inclusive, até tem um bar. E nós estivemos lá nesse bar. Depois, entretanto, saímos desse tal bar e fomos para o karaoke, que havia lá em Águeda. Fui eu, foi o meu filho, foi a minha irmã e foi uma rapariga com quem eu estou a começar a ter uma relação. Não vou dizer que é a mulher para o meu futuro, não posso dizer isso, porque também estou a começar agora uma relação com ela.
Conheci-a há pouco tempo?
Conheci-a há pouco tempo, desde que fui precária.
E tem mantido contacto com ela?
Sim, tenho mantido contacto com ela. E nas precárias é com ela que eu fico, mesmo estando à beira da minha irmã, mas é com ela que eu fico sempre. E portanto, esse meu filho foi comigo para o karaoke. E eu não sei se meu filho já estava um bocado embriagado ou se...
Bebeu uns copitos, foi?
Bebeu uns copitos, como eu bebi, não é? Porque eu fui para cá e foi para gozar, não é? Que é mesmo assim. E mais gozei sabendo que o meu filho estava comigo.
Não quero voltar às drogas, essa tentação, mas...
Sim, não quero voltar...
Umas bebidinhas moderadamente?
Sim. E mesmo até indo, mesmo desde que eu vim para aqui para o Eldia, foi quando consegui as minhas precárias, eu consigo ver nestas precárias que tenho ido, eu consigo ver que uma pessoa pode gozar e pode curtir
sem ter
consumido drogas. Né? Uma pessoa pode curtir na mesma sem ter consumido drogas, que é isso que eu tenho sentido.
E isso hoje, é bom isso, saber isso.
Sim, é bom, porque é assim, eu estas precárias tenho ido, eu tenho-me sentido muito bem só em sabendo que não tenho que consumir drogas e gozo no mesmo.
Mas em termos emocionais também se sabe bem estar ao lado do seu filho?
Ah, sim,
se sabe. Ter conhecido uma pessoa nova, estar com a sua irmã?
Sim, sabe-me bem estar ao lado do meu filho, saber que o meu filho está ali e que se sente bem ao meu lado.
Torna-me mais forte?
Sim, torna-me mais forte, sim. Só em saber que estou ao lado, porque assim, o meu filho...
E dá mais força ainda em continuar nesta luta?
Sim, porque este meu filho que tem 16 anos... Ele sabe que eu era toxicodependente, né? Eu antes fui preso, meu filho sabia que eu andava a consumir. E eu sei que para o meu filho isso era um desgosto muito grande, né? Porque o meu filho nunca teve conversas comigo nenhuma sobre isso, mas eu sei que era um desgosto muito grande para o meu filho. E, por exemplo, agora quando eu vou de precária, eu sinto-me bem em estar ao lado do meu filho, porque sei que o meu filho que já não tem vergonha do pai. Porque sabe que o pai que agora atualmente não consome drogas, não se mete em drogas, não se mete em nada. Não é? Vou lá fora.
Tem orgulho, não é?
Sim, eu sinto que o meu filho hoje atualmente tem orgulho de mim. Porque é conforme ainda agora acabei de dizer, eu vou de precária e gozo, porque sei que tenho o meu filho ao meu lado. E além de saber que tenho o meu filho ao meu lado, eu sei que estou a gozar e estou a festejar sem ter consumido drogas. Não é? Eu posso passar bem uma noite a curtir. Sem ter consumido drogas.
E sabe que consumindo excede de tudo e todos e sai do seu controle.
Sim, eu sei que...
Não
eu,
consegue exemplo, ter controle sobre si.
Eu, por exemplo, se for lá fora, basta-me ir lá fora, se começar a consumir uma primeira vez, sei que dessa primeira vez, que me vai afetar em tudo. E basta começar a primeira vez, se eu começar a primeira vez é para continuar sempre. E eu estas precárias que tenho ido, nem estou, portanto, nem lido com pessoas que consumam drogas, nem lido com essas pessoas, nem me aproximo dessas pessoas. Aproximo-me sim da minha irmã, do meu filho, dessa rapariga com quem estou a ter uma relação, mas é só a nível de beber copos. O resto não há drogas, não há nada. E eu tenho-me sentido bem comigo mesmo, porque realmente eu agora vejo aquilo que eu perdi há uns tempos atrás. Não é? Eu aquilo que perdi há uns tempos atrás, porque assim, há uns tempos atrás, a minha curtição era só droga para a cabeça e curtia à minha maneira, mas curtia eu sozinho, porque mais ninguém curtia como eu, porque eu curtia através de drogas.
E não me fazia bem à saúde?
Não me fazia bem à saúde, não me fazia bem à carteira e não me fazia bem a nível de família. E as consequências que vinha a sofrer depois. Né? E essas consequências, algumas delas, estou a senti-las agora. Né? E é assim, eu agora vou de precária, que era o que eu estava a contar há um bocado, vou de precária, gosto com o meu filho, sei que o meu filho se sente bem à minha beira, inclusive agora nesta última precária que eu fui, fomos lá para o karaoke. E o meu filho já estava um bocadinho com os copos, e ele começou a cantar. Primeiro começou a cantar para a tia, que é a minha irmã. Depois começou a cantar para essa rapariga com quem eu estou. Depois começou a cantar para mim. Só quando começou a cantar para mim, começou a chorar. E agarrou-se a mim a chorar. Não sei se, pronto, podia também estar um bocadinho com os copos, não é?
Mas ajudou, e isso tem significado, não é?
Sim, isso para mim tem muito significado. Para mim tem muito significado. Depois o meu filho começou a chorar, depois tivemos uma conversa aos dois e ele começou a dizer que sentia muito a minha falta, começou a dizer que um dia mais tarde que eu saia daqui da cadeia que não quer ficar com a mãe, mas quer ficar comigo. Ora, parece que não, mas isso mexeu um bocado comigo, não é? Mexeu um bocado comigo porque eu vejo que o meu filho atualmente está a sofrer com a minha ausência.
Mas dá-me mais força.
Mas dá-me mais força.
Para continuar esta luta. Exatamente. E para continuar a...
Exatamente, dá-me mais força. Sabendo que o meu filho está a sofrer por minha causa.
Já tem algum dia determinado para sair daqui?
Ora bem, eu agora em outubro vou a concelho. Já fui a concelho o ano passado, em outubro. E levei com nega. Marcaram outra vez concelho agora para outubro deste ano. E eu ainda concelho em outubro agora.
Concelho a analisar a sua situação?
Sim, o meu percurso prisional.
E é o seu pedido?
Não, é marcado mesmo pelo juiz, sim. É obrigatório uma pessoa ir a...
Uma vez por ano?
Podemos ir a concelho ao meio da pena, aos dois terços, e quem tiver os cinco sextos. Neste caso, eu não fui chamado ao meio, fui chamado aos dois terços, que foi o ano passado, em outubro. Levei com a tranca. Marcaram-me agora para outubro, outra vez este ano. E eu indo a concelho em outubro deste ano, fica-me a faltar para aí 7 ou 8 meses para o fim da pena, para cumprir os 5 anos e meio, para cumprir mesmo tudo até ao fim. Mas é assim, eu estou confiante que em outubro ainda consigo.
Ainda falta um ano, é isso?
Falta um ano e meio.
Um ano e meio.
Falta um ano e meio. Eu estou confiante que em outubro ainda consigo. Estou confiante que eles me vão mandar embora, como aconteceu não. Mas, basta, não posso...
Não quer contar com...
Para bem, eu tanto estou a contar com sim, como estou a contar com não.
Mas não se quer iludir, não é?
Mas não me quero iludir, exatamente. Não me quero iludir. Não vai as coisas estar a contar com uma coisa e depois chegar a outubro acontecer-me outra.
Exatamente.
Tanto que mesmo eu já estive a falar com o meu filho e foi quando eu disse ao meu filho, olha, filho, o pai em outubro vai a concelho. O pai tanto pode ter sorte de vir embora em outubro como posso ter azar e ficar lá. Se ficar lá, só passando daqui por um ano e meio é que vai vir embora. Mas eu estou confiante, estou com um bocado de esperanças que em outubro que eles me vão mandar embora.
Sente-se mais próximo então do seu filho?
Sim.
E dos outros dois?
Sim, dos outros dois também, só que não tenho tanta convivência com os outros dois.
O facto de estar preso, veio a distanciá-lo deles ou veio mesmo a aproximar-se mais ainda? Que mudanças foram essas?
Ah, bem, nem me vieram distanciar, nem me vieram aproximar, porque eu a relação que tenho com os meus filhos era uma relação que eu sempre tive. Só que, lá está, foi...
Agora tem a sua ausência, não é? Não está presente.
Exato, agora tem a minha ausência, não é? Mas a nossa relação sempre foi uma relação boa.
Mas quando está com eles, nessas precárias, volta a estar com eles, sente algumas mudanças, alguma frieza por parte deles?
Não, frieza não. Frieza não, pelo contrário, sinto que os meus filhos hoje, atualmente, têm o orgulho do pai que têm. Porque sabem que o pai que está mutado e sabem que o pai que já não consome drogas nem se mete.
O Soletão também já fez questão em transmitir isso à.
Sim, aos sim, eu também já fiz questão disso. E mesmo eles olhando para mim, eles veem que eu estou mudado. Não só a minha maneira de ser, como o aspecto físico. Eles veem que eu estou mudado. E é isso que eu quero transmitir para os meus filhos. E mesmo os meus filhos, quando estão comigo nas precárias, eles veem muito bem, porque é assim: eu antes de ir preso, eu ia para qualquer lado. Ou ia ao café, ou saía de casa de carro, ia para qualquer lado, nunca levava os meus filhos comigo. Porquê? Porque eu, quando saía de casa,
ia consumir também.
Ia consumir.
Ou traficar.
E nunca levava os meus filhos comigo. Hoje, atualmente, quando saio de precária, eu pego os meus filhos e vou com eles para todo lado. E sei que os meus filhos, hoje, atualmente, têm orgulho no pai que têm. Porque sabem que o pai que atualmente não anda a traficar, não anda a consumir. E tudo o que faço é para o bem deles. Mesmo apesar que eu já, quando andava a traficar, o que eu fazia era para o bem deles. Mas apesar de estar a fazer para o bem deles, estava a prejudicar a mim.
Mas tem medo que os teus filhos caem na mesma tentação? Vivem no meio criminal ou com alguma predisposição para vir a acontecer isso? Ou não?
Sim, vivem num bairro um bocado problemático, sim.
Eu estou a dizer isso porque, pelos vistos, o seu leitão começou a traficar quando. Criou uma amizade com o seu cunhado, não foi?
Sim, foi quando me entrei na parte de lidar com a etnia cigana.
Sim. Tem esse medo que aconteça o mesmo com os seus filhos?
Eu tenho esse medo. Tenho esse medo porque os meus filhos saem vivem nesse meio. E além de viverem nesse meio, a maior parte da família, a maior parte da família, da parte da minha ex-mulher, da parte da etnia cigana,
sim,
a maior parte deles vivem todos a nível de tráfico.
Vivem disso.
É disso que eles vivem. E eu tenho medo que, principalmente o meu filho mais velho, eu tenho medo que ele, dois para amanhã, venha a fazer a mesma coisa. Por isso é que eu, quando vou de precária, eu falo sempre com o meu filho e faço-lhe sempre ver as coisas. Que não é...
É que é dinheiro fácil, não é?
É dinheiro fácil.
Se pode ser uma tentação para um jovem, então... Não...
Sim, sim, é dinheiro fácil, mas é conforme já disse há um bocado, é um dinheiro amaldiçoado. Uma pessoa tão pressa tem muito, muito pouco, fica sem
nada. Ele está a estudar?
Ele está a estudar. Tanto eu como aos 10 anos andam a estudar. E é assim.
E faz questão que eles estudem?
Eu faço questão que eles estudem, que é para um dia mais tarde não seguirem os passos que dei. É porque eu não quero a vida que eu levei, não quero que os meus filhos a levem. Quero sim que os meus filhos levem uma vida decente, uma vida digna. E que não caiam numa cadeia conforme eu caí. É por isso é que eu tento sempre alertar os meus filhos para os perigos que podem existir a nível de tráfico e a nível de cadeias e tudo mais, porque aquilo, portanto, o que eu sofri e os caminhos que eu passei, não quero que os meus filhos sofram, nem quero que eles passem por aquilo que eu passei, que é isso que eu tento transmitir aos meus filhos. Mas pronto, já há sempre aquele receio derivado de eles viverem no meio em que vivem, porque pronto, no meio em que eles vivem é um bairro um bocado problemático. E depois os meus cunhados e o resto da família.
Portanto, quando sair daqui, quando depois de concluir a pena, quem está próximo dos seus filhos?
Sim, quando sair daqui, quero estar próximo dos meus filhos.
E para estar atento?
Sim, para estar atento e, pelo contrário, quando sair daqui, quero ver se tiro os meus filhos do meio em que eles vivem, atualmente. Eu, quando sair daqui, também quero ver se...
Que sabe que é propício.
Exato.
Mais cedo ou mais tarde.
Exato.
É muito fácil, não é?
É.
Muito bem. Relativamente às visitas, que visitas íntimas, portanto, já não está com a sua mulher, com a sua ex-mulher, tem uma companheira, mas tem estado com ela nas precárias.
Sim.
Mas em termos de visitas íntimas, lá uma vez teve visitas íntimas aqui na prisão?
Não.
Nunca chegou a tê-los?
Não, nunca tive visitas íntimas. E mesmo agora, atualmente, também mesmo que eu não posso. Não posso porque já
tenho precárias. Né?
Exato, tenho precárias, já não é.
Quem é que recebe mais visitas então neste momento?
Para mim, neste momento não recebo visitas de ninguém.
Há quanto tempo? Mas recebia da sua ex-mulher, não é?
Sim, da minha ex-mulher, era ela que tinha cá mais meus filhos.
E é isso que me está a faltar, não é?
É isso que me está a faltar, sim. É isso que me está a faltar.
Ok. Mas gostava que o sistema de visitas funcionasse de outra forma?
Sim.
O facto de estar na UELDIA e só os familiares diretos poderem visitar, acha mal isso?
Eu acho mal. Acho mal porque, assim, está certo que eu lido com a família direta, mas também tenho muitos amigos, tenho primos.
Mas, no seu caso, podiam abrir algumas exceções, é isso?
Sim, podiam abrir exceções.
Podia ter pessoas próximas, que até são familiares de segundo grau.
Sim, sim. E
não podem vir porque estão na UELDIA.
Exato, não podem
e
vir
porque estão na UELDIA.
Eles, por exemplo, eles não deixam entrar sobrinhos, Eu tenho sobrinhos meus que gostavam, certeza que gostavam de picar. E não podem vir por causa de não deixarem entrar aqui na aldeia. Não é? E eles são assim uma exceção. Eu tenho sobrinhos, tenho amigos que não são familiares, mas são amigos que já me ajudaram muito. Não é? E assim, eu atualmente não tenho visitas de ninguém, mas por exemplo, amanhã, se tivesse uma visita de um desses amigos, eu ia me sentir bem. Não é? Só que,
pronto, ajudava.
Ajudava-me a levar melhor a cadeia, porque assim, está certo que eu tenho precárias, mas as visitas também ajudam, não é?
Sim.
As visitas também ajudam, só que lá está, aqui dentro não é, aqui onde nós estamos agora não é permitido, é só mesmo família direta.
Sabe que isso é temporário, não é? Isso do LLD. É que ia para um bem maior.
Sim.
O objetivo do objetivo é mesmo do balance, isso. O Solitão está medicado? Tem algum substituto?
Não.
Não está assim
medicado? Não, eu deixei de consumir a frio.
Foi?
Eu deixei de consumir a frio.
Não tomo nenhum antidansialítico para dormir?
Não, tomo uma medicação que é relaxante. Que é, portanto,
antidepressivos, não? Ansiolíticos?
Não. É um comprimido que eu tomo que é para andar mais calmo.
Sim.
E um comprimido para dormir. É uma coisa que eu tomo. Agora, de resto, metadona, outros substitutos de drogas, não tomo nada disso.
Então, fiz a ressaca a frio?
Fiz a ressaca a frio. Eu deixei de consumir a frio mesmo.
E quanto tempo é que sentiu isso?
Pai, uma semana. Uma semana. Uma semana foi a menos da semana que eu sofri. Estar a ressacar.
Foi muito complicado.
Foi. Uma ressaca é sempre complicada.
Sim. Foi em baixo?
Foi em baixo no regime comum. Foi quando eu pedi para vir para cima, portanto eu já tinha pedido para vir para cima. Só que nunca me deram a oportunidade de vir para cima. Depois deu-me na cabeça dizer assim, a partir de hoje não consumo mais. E deixei de consumir a frio. Passei essa semana mal, foi na semana em que deixei de consumir a frio, passei aquela semana a ressacar, a frio. Sem medicação, sem nada. Passando 15 dias, após eu ter passado essa semana a ressacar, passando 15 dias, chamaram-me, foi quando eu vim por cima.
E já acha que teve influência isso? Porque se a decisão foi sua de nunca mais consumir?
Foi.
E eu acho que o corpo da guarda percebe-se disso, apercebeu-se disso, de ter ressacado uma semana e ser o momento certo para vir cá para cima para o LD?
Olha bem, eu não sei se... Não sei se os guardas viram isso.
Mas já tinha feito o pedido, não é?
Mas já tinha feito o pedido. Está certo que os guardas, assim, os guardas muitas vezes só não veem aquilo que não querem. Não é?
Porque eles acompanham outras vagas também.
Eles aqui sabem tudo, não é? Eles aqui só não sabem aquilo que não querem. Eles sabem quando uma pessoa anda por bons caminhos e quando uma pessoa anda por maus caminhos. Não é? E assim, mesmo até eu a nível de precários, eu já tinha metido 8 precários. E sempre levei a corte nas precárias. De 8 precárias que eu meti, sempre veio corte nas precárias. Porque é por causa do meu percurso prisional. Não era um percurso em condições.
E o facto de consumir também não ajudava nisso.
E o facto de consumir também não ajudava muito.
Eles sabiam isso.
E eles sabiam isso.
Só depois de ir para o LD, de andar um tempo limpo.
Exato. Só depois
de fazer exames, é que se apercebeu que já estava em direitar.
Sim. Só depois de eu ir, depois, eu quando deixei de consumir, antes de ir para o LD, fui fazer testes, não acusou nada. Nos testes não acusou nada, foi quando eu subi.
Uma semana chegou para ficar limpo? Ou uma semana de ressaca, mais 15 dias que veio cá para cima, 3 semanas.
Sim.
Depois de consumir...
Para bem, passando uma semana, já não, uma pessoa pode fazer os testes, mas, por exemplo, heroína e cocaína, passando uma semana já não acusa. A única coisa que acusa é AX. O AX demora para aí um mês, mais ou menos um mês
a sair completo
do organismo. Para aí um mês. É o que demora mais tempo, é o AX. Agora, do resto, a heroína e a cocaína... Ao fim de... Já digo ao fim de 7 dias. Ao fim de 7 dias já não acuso nada.
Muito bem. Então sente-se uma pessoa nova hoje?
Sinto-me uma pessoa nova.
Mas que ainda não acabou.
Mas que ainda não acabou, exatamente.
O processo não acabou.
Que ainda não acabou.
Muito bem. Mas tem noção das dificuldades que vai enfrentar no futuro?
Sim,
que tenho, vai ser fácil.
Sim, tenho noção das dificuldades que eu entro.
Mas a relação da cidade está difícil, o país está a atravessar uma crise.
Sim, tenho noção das dificuldades que ainda vou passar, não.
Mesmo mas... tendo um sonho de voltar a... Quando voltar à liberdade, de tirar um curso, de ser cozinheiro.
Sim.
Mas sabe que isso pode não ser fácil.
Exato, isso aí que não vai ser fácil.
O que vai fazer para não regressar à vida que tinha? e provavelmente à prisão.
Ora bem, eu vou tentar fazer o melhor que sei, né? O melhor que sei.
Que projetos é que tem para o futuro?
Ora bem, eu projetos para o futuro, para já, assim, projetos concretos não tenho. Não tenho porque eu sei que a vida lá fora que está difícil, não é? Agora, eu, por exemplo, um dia que eu saia daqui para começar, vai ser essa mesma que me vai ajudar. Porque é que eu falo já, é só quando ela tem um bar e ela tem que ter lá um segurança à noite. E ela, para estar a pagar a pessoas de fora, foi o que ela já me disse a mim, para estar a pagar a pessoas de fora para estarem a fazer a segurança à casa, vens para aqui para a minha beira e ficas tu a fazer a segurança à casa, o dinheiro que eu ia dar a outros ajuda-te a ti. E eu, pronto, está-se bem. Para começar os primeiros dias para enfrentar a minha vida.
Mas sabe que isso da noite, isso da segurança e tudo, pode voltar a aproximar muito mais do mundo das drogas, não sabe disso?
Pode,
a maior facilidade, não é? Mas só volta se quiser.
Sim, mas só volta se quiser, porque é assim, porque é o que eu sempre disse e continuo a dizer. Uma pessoa, por exemplo, para quem nunca experimentou a droga, é uma coisa. Agora, para quem já experimentou a droga, já sofreu por causa da droga, já passou trabalho por causa da droga,
não vale a pena voltar.
Depois de uma pessoa se livrar da droga, só cai nela outra vez quem quer. Porque é assim, porque eu sei muito bem aquilo que já sofri quando andava a consumir. Eu sei muito bem aquilo que já perdi por causa de andar a consumir. Ora, se eu hoje atualmente já não consumo, né? Já não consumo, já sofri muito para deixar de consumir, hoje atualmente só me meto nas drogas outra vez se eu quiser. E sofro, eu só volto a sofrer outra vez por causa das drogas se eu quiser. Porque também é assim, só mesmo uma pessoa que não tenha noção daquilo que sofreu é que volta aqui nas drogas outra vez. Né? E é assim. Que não venham, muitas pessoas que não venham dizer que ai, porque tive um problema familiar, foi o que me deu uma recaída para cair na droga. Que ninguém me venha dizer isso, porque é assim, mesmo um problema que seja familiar, seja financeiro, seja um problema que seja, a pessoa só cai na droga se quiser. E ao cair na droga, está a sair de um problema, está a ser metendo outro problema ainda maior. Não é? Porque está certo. Problemas todos nós temos, mas não
e
é.
E devemos tê-los toda a vida.
E devemos tê-los toda a vida, exatamente.
É preciso saber lidar com eles, não é?
É preciso saber lidar, é preciso saber lidar com os bons e maus momentos.
Agora, a droga, se puser as coisas boas e as coisas más de um lado, as coisas más pesam muito, muito mais.
Sim, as coisas
boas. Não vale a pena.
Não vale a pena. Não compensa. Não compensa porque é assim.
A tal moca que falava um bocado e eu estar a curtir sozinho.
Sim, e depois não é só isso, depois é assim. Uma pessoa.
Enquanto outras formas
de ser feliz. Uma pessoa tem um problema, não é? Uma pessoa tem um problema hoje. Vai-se meter a droga. Uma pessoa mete-se na droga. Enquanto está com o efeito da droga, é tudo muito bonito e o problema desaparece. Mas no outro dia, passa a moca da droga, o problema continua na mesma.
O problema continua na mesma.
Não é uma pessoa meter-se da droga que vai resolver os problemas. Pelo contrário, vai-se meter num problema ainda maior que aquele que já tem.
Isso é uma desculpa muitas vezes, não é?
Isso é uma desculpa muitas vezes. Muitas vezes, porque tive um desatino com a minha mulher e tive uma recaída. Ou porque tive uma chatice com um familiar ou com um patrão. Isso são.
Uma coisa implica a outra.
Como se desculpa dizer, isso são desculpas de mau pagador. Porque uma pessoa tem um problema, vai-se meter na droga, vai-se meter num problema ainda maior que aquele que já tem. Porque o problema pode desaparecer naquele momento que uma pessoa está sob o efeito da droga, mas depois passa o efeito da droga, o problema continua lá na mesma. Né? Okay. Portanto, isso não são desculpas. E ora bem, eu hoje atualmente falo assim porque já estou livre delas. Porque eu também antes de estar livre delas, quando andava na droga, também...
Não tinha esse discurso.
Não falava desta maneira, nem pensava desta maneira. Hoje atualmente penso desta maneira porque hoje atualmente estou livre das drogas.
E as terapias que são aqui aplicadas têm ajudado bastante, não é?
Nem por isso, podiam ajudar mais.
Podiam?
Podiam ajudar mais. A nível de terapias, podiam.
O que é que o ajudou a pensar assim, essas mudanças?
A mim o que me ajudou foi sozinho.
Foi com experiências de outros colegas aqui dentro?
Não, o que me levou a pensar hoje atualmente, o que penso, o que me ajudou foi aquilo que já sofri e aquilo que já passei. E hoje, como estou fora das drogas.
É uma retrospectiva que foi fazendo ao longo do tempo.
Exato, exato. Hoje, como estou fora das drogas, começo a refletir e começo a pensar e a ver aquilo que eu já sofri, aquilo que já fiz sofrer, aquilo que perdi. E hoje, atualmente, como estou fora das drogas, já penso de outra maneira. Porque uma pessoa, quando anda metido nas drogas, é tudo muito lindo, é tudo muito fácil. Só que é assim, os problemas nunca desaparecem. Os problemas continuam lá na mesma. E uma pessoa está-se a tentar levar a um problema, vai-se meter num problema ainda maior. Mas quando passa a moca daquele problema de que é das drogas, o outro problema continua lá na mesma.
Não adianta.
Não é uma pessoa meter-se na droga que vai resolver o problema.
O facto de estar com colegas seus com um problema idêntico, não é?
Uhum.
Também faz-lhe fazer algumas avaliações?
Sim, porque uma pessoa começa a ouvir uma história deste.
Uma coisa é olhar só o espelho, não é? Outra coisa é olhar para os colegas.
Sim, sim. Sim.
De cela, que também são reclusos, mas também são ex-consumidores.
Sim, sim.
E estão a lutar todos por mesmo.
Estamos aqui a lutar todos por mesmo.
Exatamente. E as histórias de vida, tanto a sua como a deles. A deles também, no fundo,
é idêntica.
Vai dar tudo ao mesmo.
É
e a droga só vem prejudicar.
A droga só, pelo menos, para mim, só vem prejudicar. Nunca mostrou nada.
E a reclusão? Ajuda nessa mudança?
Ajuda. Ajuda porque uma pessoa... Porque como é que eu dizer? A cadeia chega a um ponto que começa a pesar. E sabendo que ela começa a pesar, uma pessoa já começa a pensar de outra maneira. Não é? Uma pessoa...
Um período inicial que é difícil, não é? A aceitação.
Sim, um período inicial de início é sempre difícil uma pessoa, porque uma pessoa está habituada à liberdade e de momento para o outro fica sem a liberdade, é difícil, não é?
E fica mas, limitado àquelas regras.
E ficamos limitados àquelas regras, não é? Mas uma pessoa, depois dos anos passados aqui dentro, uma pessoa já começa a pensar de outra maneira, já começa a ver a vida de outra maneira, não é? E é assim, e eu aquilo que já sofri. Aquilo que já sofri, tanto lá fora como nos princípios, quando eu vim preso, eu não quero voltar a sofrer. E conforme eu não quero voltar a sofrer, pessoas chegadas a mim, espero também que não sofram aquilo que eu já sofri. Né? E principalmente os meus filhos, eu aquilo que eu já sofri, não quero que os meus filhos sofram. E eu aquilo que perdi, não quero que os meus filhos percam. Por isso é que eu quero sair daqui e quero ser um orgulho para os meus filhos. E quero que eles se sintam orgulhosos de mim, porque sabem que eu vou ser um pai presente, tanto faz ser para os bons como para os maus momentos. E quero que eles se lembrem que o pai já foi o que foi, infelizmente já fui o que fui, mas agora que estou mudado. E quero lutar para fazer tudo por tudo para o bem dos meus filhos.
É? Também sou leitão. Eu acho que está tudo. Não sei se quer falar mais alguma coisa.
Não.
Alguma? Acho que sim. Olha, resta-me desejar as mais felicidades do mundo. E é muita tá força bem. Nessa luta.
Tá
e continua assim.
Está certo.
Está bem?
Muito obrigado.
Obrigado.
Ah,